step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
BR para saber como fazer a transição para o diploma digital. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Jovem Pan News.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Nós vamos andar num veículo terra-via.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O gráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Olá, Marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Chega às bancas a edição de verão da revista Go Air Lifestyle. Confira a beleza exuberante de Bruna Lombardi, que, sintonizada com o seu tempo, tornou-se uma disputada influenciadora digital. Saiba quem são as new faces das principais agências de modelos que irão bombar em 2020. Dicas de beleza para este verão com nossas consultoras. Renata França, Débora Ayala, Natália Martins, Maria Angélica Sanseverino. E mais, moda, verão, automóveis de luxo, turismo. Revista Go Air Lifestyle, eleita melhor revista de luxo em 2019.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Boa tarde, hoje é terça-feira, dia 7 de janeiro de 2020 e começa mais uma edição do Jovem Pan Agora. Estamos ao vivo em AM e pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até às 5 da tarde. Vamos aos destaques.
Jovem Pan Agora.
Com novas regras na Previdência, pedidos de aposentadoria ficam parados à espera de adaptação de sistema. O INSS informou que há uma força-tarefa tentando normalizar a situação e não deu prazo para o pagamento do benefício. Produção de veículos no Brasil cresce 2,3% em 2019. Segundo a Anfávia, esta foi a terceira alta anual consecutiva do setor. Polícia Civil de São Paulo identifica suspeito de atear fogo em morador de rua. O homem, que não teve a identidade revelada, está sendo procurado pelas autoridades. E tumulto com dezenas de mortos e feridos atrasa enterro de Qassem Soleimani, no Irã. O evento atraiu milhares de pessoas em Kerman, cidade natal do general. Chegada de Juan Guaidó à Assembleia da Venezuela é marcada por confusão. Homens do exército tentaram barrar a entrada do autoproclamado presidente do país no prédio do Congresso. Agora são 4 horas e 3 minutos e iremos começar com um destaque internacional que está muito movimentado. No Irã, dezenas de pessoas morrem por causa de um tumulto durante o funeral de Qassem Soleimani. Quem traz as informações é a Mariana Giacomo, direto de Nova York. Boa tarde, Mariana.
Olá, boa tarde a todos. Esse funeral chegou hoje cedo à cidade natal de Soleimani, no Irã, onde ele será enterrado. E durante o caminho, um tumulto, uma confusão muito grande, deixou pelo menos 56 pessoas mortas e outros 200 feridos. Isso de acordo com a mídia estatal iraniana. Enquanto isso, o ministro de Relações Exteriores do Irã, Javad Zarif, deu uma entrevista à CNN e disse que o ataque militar dos Estados Unidos que matou Soleimani pode ser considerado como um terrorismo de Estado. Ele disse o seguinte: esse ato equivale a um ataque armado contra o Irã. Nós vamos responder, mas proporcionalmente, pois nós não somos fora da lei, como o presidente Donald Trump. Então, Javad Zarif fazendo referência a um post do presidente Donald Trump no Twitter, em que ele dizia que se os iranianos atacarem os Estados Unidos, então os norte-americanos vão revidar imediatamente e talvez de forma desproporcional. Javad Zarif disse também que atacar centros de culturas, patrimônios culturais, é um crime de guerra, né? Pode ser considerado como um crime de guerra, também fazendo referência a um post de Donald Trump no Twitter, em que Trump dizia que tem 52 alvos no Irã, inclusive alvos que são importantes para a cultura iraniana. Agora, falando ainda sobre esse assunto, sobre o ministro de Relações Exteriores do Irã, nesta semana acontece aqui na sede da ONU, a Organização das Nações Unidas, uma reunião do Conselho de Segurança. Acontece nesta quinta-feira, dia 9 de janeiro. E a agência Reuters publicou uma notícia dizendo que os Estados Unidos teriam negado a entrada do ministro de Relações Exteriores aqui, o ministro de Relações Exteriores do Irã, aos Estados Unidos. A agência Reuters cita uma fonte anônima ligada ao governo norte-americano, que disse então que o país negou, barrou a entrada de Javad Zarif nos Estados Unidos. A ONU costuma permitir, né, os Estados Unidos costumam sim permitir a entrada de diplomatas ao redor do mundo para participar de eventos, de convenções na sede da Organização das Nações Unidas. As únicas exceções, as únicas justificativas para barrar a entrada de diplomatas de outros países são mesmo em caso de terrorismo, caso de ameaça à segurança nacional. A missão do Irã junto à ONU se pronunciou, disse que ainda não tem informações sobre esse assunto. Então, eu continuo por aqui acompanhando todos os desdobramentos desse importante acontecimento, essa questão entre o Irã e os Estados Unidos, e eu volto, é claro, a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Giacomo.
Obrigada, Mariana. Agora, o Levi Guimarães mostra que o governo descarta interferência no preço de combustíveis.
O governo segue firme no discurso de manter a atual política de preços para os combustíveis e outros derivados do petróleo. De acordo com o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, não há nenhum tipo de pedido, pressão ou sugestão para baixar o preço. Nas palavras dele, o que existe é liberdade total. A posição foi reiterada pelo presidente Jair Bolsonaro.
O comércio que nós resolvemos ali adotar é o livre mercado. Se nós não botarmos a economia para rodar, nós voltamos há 2-3 anos, né? E o futuro do Brasil, todo mundo sabe qual vai ser.
Nos últimos dias, devido às tensões entre Estados Unidos e Irã, com a morte do general iraniano Qassem Soleimani, os dois países vêm trocando ameaças de vinganças, retaliações e novos ataques. Nesta segunda-feira, o preço do barril de petróleo chegou a atingir 70 dólares, mas fechou o dia em 68 dólares e 41 centavos. Membros do governo acreditam que a crise política não deve resultar em crise econômica. O presidente Jair Bolsonaro pontuou que pode haver algum impacto na inflação e no preço do frete. Mas, para ele, o crescimento do PIB não deve ser afetado.
Não vai atrapalhar, até porque os pessimistas, alarmistas achavam que essa questão do Iraque agora ia subir demais o preço do petróleo, subiu sempre, foi em 3%. está dentro do aceitável.
O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que o governo vem estudando medidas para compensar a alta do preço do petróleo, caso ele chegue a um patamar mais elevado. O objetivo é evitar que o preço dos combustíveis também aumente, ao mesmo tempo sem prejudicar a economia.
Nós temos que criar, talvez, mecanismos que compensem esse aumento sem alterar o equilíbrio econômico do país. Que isso não gere inflação, mas também não frustre expectativas de receitas.
Porém, ainda de acordo com o ministro, o momento não é de adotar medidas para segurar a alta dos combustíveis. Além disso, eventuais decisões vão ser tomadas aos poucos e algumas delas podem depender do Congresso. Uma das questões deve ser discutida com governadores. Um possível ajuste no ICMS, um imposto estadual que representa um terço do preço final dos combustíveis. De Brasília, Levi Guimarães.
E ainda no noticiário internacional, a coalizão de esquerda espanhola assume governo do país. O Vinícius Moura traz os detalhes diretamente dos nossos estúdios ao vivo. Boa tarde, Vinícius.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos os espectadores e ouvintes desse Jovem Pan. Agora é isso mesmo, é o primeiro governo de coalizão da Espanha desde 1930. E essa votação hoje, que foi a segunda votação este ano, a primeira no domingo, acabou não dando a vitória a Pedro Sánchez, que é o líder do Partido Socialista, ele que está como governo interino desde o ano passado, e agora, nesta terça-feira, sim, teve a vitória, e uma vitória apertada, Lívia, uma vitória bastante acirrada. Ele teve 167 votos a favor e 165 votos contra. Como ele precisava de uma maioria simples, ele conseguiu, portanto, esta vitória, mas também ele contou com a abstenção de 18 parlamentares. Destes 18 parlamentares, 13 eram dos independentes da Catalunha, né? E o Pedro Sánchez acabou convencendo eles a não votarem nesta votação e aceitou a formar um grupo ali, um grupo de debate, um grupo que vai poder discutir um pouco mais essas questões da Catalunha, do território. Existe uma forte pressão pela independência ali da região, portanto o Pedro Sánchez afirmou que vai formar, portanto, esta mesa, né, este bloco, para poder dialogar com estes parlamentares. Mas mesmo assim ficou bastante apertado, bastante acirrado, o que mostra que ele ainda vai ter bastante dificuldade para poder avançar os seus projetos, né? O Pedro Sánchez, que é o líder do Partido Socialista, vai governar junto com o Podemos, né, que também teve ali uma importância para poder formar esta coalizão, mas agora eles vão ter que fazer um processo de convencimento também de outros partidos, de outras alas, e o Pedro Sánchez até se voltou para a oposição, pediu para que todos lutem aí para que tenha-se um governo progressista, um governo que dure os próximos 4 anos, e que eles não se baseiem, quando forem votar em algum projeto, em alguma pauta, em frustrações, né? Então essa foi mais ou menos aí as palavras do Pedro Sánchez nesta vitória desta terça-feira. Mas encerra-se, portanto, um grande impasse político na Espanha. Só no último ano foram 2 eleições gerais, e a Espanha vivenciando uma grande crise econômica, tanto que um dos grandes objetivos aí do Pedro Sánchez e dessa coalizão é poder resgatar, né, poder conquistar aí uma recuperação econômica na Espanha, diminuir também a desigualdade social, e eles pretendem, né, enquanto um governo de esquerda, aumentar os impostos para os mais ricos e também para as empresas, né, o que vai acabar gerando aí um grande conflito com outros setores ali do parlamento, e também revogar reformas trabalhistas de governos anteriores. Mas, repito, tudo isso vai ser um processo muito complicado, bastante árduo para o Pedro Sánchez já que ele conseguiu uma maioria simples bastante apertada, por uma margem bastante pequena. Então ele vai ter que trabalhar bastante, vai ter que dialogar bastante com outros partidos, com outros setores ali, para poder ganhar mais espaço junto ao parlamento.
Sim, Vinícius, vamos continuar acompanhando este caso e voltaremos com mais informações ao longo da programação. Obrigada pelas informações.
Boa tarde.
Agora são 4 horas e 13 minutos e Carole Gon, mulher do ex-presidente da aliança Renault-Nissan, é alvo de mandado de prisão nesta terça-feira. Promotores de Tóquio emitiram mandado contra ela por falso testemunho. O casal está há uma semana no Líbano depois que Carlos Gon fugiu do Japão, onde cumpria prisão domiciliar. De acordo com a imprensa local, o porta-voz de Gon classificou o pedido de prisão da esposa dele como patético. E PMs envolvidos na tragédia de Paraisópolis seguem afastados das ruas. Quem traz esta informação é o repórter Leonardo Martins.
Policiais militares envolvidos com a tragédia de Paraisópolis seguem afastados dos serviços das ruas. O caso aconteceu em 1º de dezembro, quando 9 pessoas morreram e 12 ficaram feridas após uma ação policial no baile da 17, na comunidade da Zona Sul de São Paulo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, os 35 PMs realocados seguem cumprindo trabalhos administrativos nos batalhões. É comum que a corporação retire do patrulhamento diário policiais que estejam sendo investigados no inquérito policial militar. A secretaria ressaltou que as apurações na corregedoria da Polícia Militar seguem em sigilo. Até o momento, segundo a pasta, mais de 40 oitivas foram anexadas ao inquérito da Polícia Civil sobre o caso. A Polícia Militar também diz que realiza estudos constantes de alterações de protocolos de ação em ocorrências de perturbação do sossego, como é o caso dos bailes funk.
O Itamaraty iniciou os trâmites para o pedido de extradição de Eduardo Fauzi, um dos suspeitos de participar do ataque ao Porta dos Fundos. Quem conta os detalhes agora aqui no Jovem Pan Agora é o repórter Vinícius Moraes. Muito boa tarde, Vinícius. A negociação entre os governos brasileiro e russo está em andamento, não é mesmo? Boa tarde.
Muito boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. Pois é, as conversas entre os representantes do governo brasileiro e da Rússia, onde o suspeito está atualmente, começaram nessa semana e estão bem encaminhadas. O Brasil mantém um acordo de extradição com os russos desde 2007. Fauzi está em Moscou, na casa da namorada, e se mandou para lá cinco dias depois do ataque, que aconteceu na madrugada do dia 24 de dezembro. Ele é considerado foragido desde o dia 31 de dezembro, quando a Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou uma operação para prendê-lo. De acordo com a Embaixada do Brasil em Moscou, em razão das comemorações do Natal e do Ano Novo, o governo russo e as embaixadas, incluindo a brasileira, funcionam em regime de plantão. Por isso é mais difícil que eles tenham já recebido esse pedido do Itamaraty. Até o momento, portanto, não chegou o documento sobre o caso. Eduardo Fauzi disse que pretende se apresentar às autoridades brasileiras até o dia 30 de janeiro e garantiu que está pronto para abraçar as consequências. Vamos ver se vai ser isso mesmo que ele vai fazer quando ele chegar no Brasil. No dia 1º de janeiro, o empresário acabou postando um vídeo nas redes sociais, indignado, criticando os atores, os humoristas do Porta dos Fundos, pelo filme que retratou Jesus Cristo, no filme de Natal, que retratou Jesus Cristo sendo homossexual. O economista foi expulso na última segunda-feira do PSL, legenda a qual ele era afiliado desde outubro de 2001. Lívia.
Obrigada, Vitor. E agora é hora de falar de tecnologia com Carlos Aros.
Tech News.
Tech News. Tech News.
O mundo digital sem complicação com Carlos Aros.
O mundo da tecnologia está com os olhos voltados para Las Vegas, nos Estados Unidos, para acompanhar a Consumer Electronics Show, que acontece nesta semana. A CES, como é conhecida, abre o calendário tecnológico do ano. E é a partir do evento que se confirmam tendências e são conhecidos os produtos que vão mobilizar a indústria e estimular os desejos dos consumidores ansiosos pelas novidades. Neste ano, a CES deve ter como eixos temáticos o 5G, por meio do lançamento de aparelhos compatíveis com essa nova tecnologia, os dispositivos dobráveis e aparelhos domésticos mais inteligentes. A robotização, a transformação da indústria, o entretenimento, com destaque para os serviços de streaming, são temas em alta, claro. E estar atento ao que as empresas apresentam na CES permite conhecer também os desafios que o mundo tecnológico colocará diante de nós. No caso do 5G, a promessa é de que este ano seja um período de adaptação e de transição para a quinta geração da internet móvel. Finalmente veremos essa tecnologia funcionando em algumas cidades do mundo. Vale lembrar que nenhuma delas aqui no Brasil. Isso porque o leilão das frequências deve ficar para 2021. Um atraso que, na avaliação de especialistas, deverá trazer prejuízos para o Brasil. Só nos Estados Unidos, segundo uma pesquisa da Consumer Technology Association, que é responsável pela feira, serão 20 milhões de dispositivos conectados ao 5G neste ano de 2020. Veremos ao longo desta semana como cada fabricante de smartphones, computadores, dispositivos vestíveis, vai incrementar os produtos para receber a tecnologia 5G. E isso nos dará noção de preços, modelos e perfis de usuários que primeiro serão incentivados a adotar o 5G. No caso dos aparelhos domésticos, vamos descobrir ao longo dos dias que as novas possibilidades de conexão para as nossas casas são muitas e de que formas elas vão mudar a interação homem-máquina nos próximos meses. Os aparelhos para as casas, aliás, são a razão para o retorno da Apple ao evento. O segmento é uma das apostas da empresa que está investindo na automação residencial. Mais do que os aparelhos em si, devemos ficar atentos aos softwares e à forma como a inteligência artificial está sendo aplicada para atividades corriqueiras. Numa transformação que já invadiu as casas de milhões de pessoas em todo o mundo na forma de caixas de som inteligentes e que vai mudar e moldar ainda mais a nossa relação com a tecnologia. Está aberto o ano tecnológico. Que venham as novidades.
E a situação na Venezuela segue complicada nesta terça-feira. Um tumulto marcou a chegada do presidente autoproclamado do país, Juan Guaidó, na Assembleia Nacional. Essa movimentação se deve aos episódios ocorridos no último domingo, onde o presidente chavista Nicolás Maduro anunciou o deputado Luiz Parra, novo líder do Congresso. A repórter Nani Cox está em nosso estúdio principal e traz as atualizações sobre esse caso. Boa tarde, Nani.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para todo mundo que acompanha o Jovem Pan agora. Como você disse, realmente hoje foi um tumulto lá na Assembleia Nacional da Venezuela. O opositor Juan Guaidó tomou posse e agora a Assembleia Nacional tem dois presidentes. Isso porque no domingo, Luiz Parra, que também é contra o governo de Nicolás Maduro, foi eleito presidente da Assembleia Nacional em uma sessão relâmpago e sem quórum. Guaidó, que até então ocupava esse cargo, e outros deputados contrários ao regime de Maduro foram proibidos pela Guarda Nacional de entrar no edifício e participar da votação. O opositor realizou também, então, uma votação paralela, na qual ele afirma que teve 100 dos 167 votos para assumir esse posto. No domingo, Parra recebeu o apoio de 81 parlamentares. O que acontece é que a oposição tem 112 cadeiras da casa, o que faz Guaidó afirmar que houve, então, compra de votos. Depois dessa eleição controversa, o opositor disse que iria liderar a sessão desta terça e acusou o rival de ser cúmplice da ditadura de Maduro. O acesso de Guaidó nesta terça foi bloqueado por cerca de uma hora e meia pela Guarda Nacional, período em que o rival Luiz Parra discursou e tomou posse. Quando o líder da oposição entrou no edifício, Parra já havia deixado o local. A sessão de Guaidó teve a energia cortada e deputados tiveram que usar as lanternas dos próprios celulares para iluminar o ambiente. Maduro reconheceu Parra como líder da Assembleia, enquanto países como Brasil, Estados Unidos e até Argentina reconhecem Guaidó. É importante lembrar também que, como você disse, Luiz Parra aí é acusado de corrupção por participar de um esquema envolvendo um programa do governo de entrega de alimentos para a população carente. Lívia.
Que situação complicada, né, Nani? Obrigada pelas informações.
Boa tarde.
Agora são 4 horas e 23 minutos e o presidente Jair Bolsonaro fez uma aparição nesta terça-feira, onde comentou o conflito Irã-Estados Unidos. Então vamos diretamente a Brasília com a Luciana Verdolin, que já está conosco, e vamos conversar ao vivo sobre as atualizações. Boa tarde, Luciana.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde também aos ouvintes. O presidente fez questão de ressaltar mais cedo que não há crise diplomática, não há conflito entre o Brasil e o Irã, apesar das autoridades iranianas terem convocado autoridades brasileiras para prestar esclarecimentos depois das declarações do governo brasileiro, daquela nota em que indica apoio à ação dos Estados Unidos contra o terrorismo. E é até por conta disso, o presidente Jair Bolsonaro disse que o governo está analisando a questão com cuidado, mas que ele só vai se pronunciar agora sobre o assunto depois do retorno aqui a Brasília do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que é quem cuida dessa questão diplomática brasileira. O presidente fez questão de ressaltar que a gente tem um grande comércio, né, uma relação comercial com os iranianos e que o Brasil quer continuar sendo parceiro. Até por conta disso, o discurso está sendo analisado com muito cuidado para evitar causar tensões, para evitar causar qualquer tipo de problema. Agora, essa instabilidade na segurança mundial, na segurança do Oriente Médio, já teve repercussão. O presidente Jair Bolsonaro já anunciou, por exemplo, que pode não ir à reunião do Fórum Econômico Mundial em Davos no final do mês, lá na Suíça. Então, é um reflexo dessa instabilidade e desse problema. Apesar de ter sinalizado que não deve ir a Davos, o presidente já confirmou a viagem à Índia nos dias 24 a 28, agora de janeiro.
Exatamente, Luciana. Qualquer palavra é muito, tem que ter muito cuidado neste momento, né? Que pode soar aí um favorecimento ou não, né?
Pode causar problemas, pode causar problemas comerciais e também problemas diplomáticos. Ontem o presidente Jair Bolsonaro, o que ele disse? Que o Brasil defende o fim do combate ao terrorismo de todas as formas, voltou a dizer que terrorista não vai ter mais lugar no país, que todo terrorista, se tiver um terrorista vindo aqui para o Brasil e for feito um pedido pelo estado de origem para que ele seja extraditado, isso vai ser feito, não vai ser colocado nenhum tipo de dificuldade, mas a sinalização que está vindo principalmente da área militar, o presidente Jair Bolsonaro hoje almoçou lá no Ministério da Defesa com o ministro Fernando Azevedo e a avaliação é a seguinte: não se deve ficar comentando o assunto, é uma questão que vai ser discutida sim internamente, mas que comentários deverão ser feitos apenas pelo Ministério das Relações Exteriores.
Exatamente, Luciana, certamente vamos continuar acompanhando. Obrigada. E agora são 4 horas e 26 minutos e o Jovem Pan agora faz um rápido intervalo. Voltamos já.
Jovem Pan, agora. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Você é empreendedor? Sabe como funciona o mundo das startups? A Jovem Pan e a Tapasco Filmes apresentam O Anjo Investidor. Pela primeira vez no Brasil, em jogo, um fundo de investimentos no valor de 5 milhões de reais. João Kepler, eleito o melhor investidor anjo do país por 3 anos consecutivos, traz 13 startups nesta primeira temporada. Muita emoção, desafio e superação. E é claro, dinheiro. O Anjo Investidor. Assista em youtube.com/O Anjo Investidor. Você não pode perder.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito bom humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, do meio-dia e meia às 14h. Na nossa página do Facebook,
no AM 620.
E no canal do YouTube, Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
O Ministério da Educação lançou o aplicativo da ID Estudantil. Sua carteirinha de estudante digital e totalmente gratuita. Agora, seu benefício de meia entrada em eventos culturais está dentro do seu celular. Basta estar regularmente matriculado e cadastrado no Sistema Educacional Brasileiro. Se não estiver, cobre da sua instituição de ensino o envio dos seus dados. Saiba mais em mec.gov.br. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Jovem Pan, agora.
E o Jovem Pan agora está de volta. Neste momento são 4 horas e 30 minutos, faz 31 graus aqui na capital de São Paulo, um calorão, tem previsão de chuva pela cidade. E a produção de veículos no Brasil cresceu pelo terceiro ano consecutivo. Quem conta os detalhes é o repórter Marcelo Matos, que está ao vivo em nossos estúdios. Boa tarde, Marcelo. Os números são animadores ou foi uma alta mais tímida em relação aos anos anteriores?
Olá, Lívia. Olá, ouvintes e também internautas. Os números são animadores, inclusive garantem ao Brasil a sexta posição de maior mercado do mundo. Não é realmente algo tão simples assim. Há uma relevância muito grande mesmo no mercado brasileiro e houve essa confirmação. O Brasil passou a França e também o Reino Unido e agora só perde para gigantes mesmo. Isso é não há como passar a China, por exemplo. O mercado americano vem em segundo, um mercado também muito sólido, consolidado. Em terceiro lugar, o Japão. O quarto lugar, Alemanha, Índia, país gigantesco também, extremamente populoso. E aí já viria o Brasil na sexta posição, passando França e também o Reino Unido. Então nós tivemos no ano passado vendas com alta de 8,6%, na casa de 2 milhões 800 mil veículos. São vendas também significativas. Nós tivemos no auge da crise, para que você possa ter uma noção, Lívia e também ouvintes internautas, em 2016 o Brasil praticamente caiu para 2 milhões. Chegou em 2013 a praticamente 3,8 milhões. Se imaginava, inclusive, que o mercado fosse ampliar cada vez mais. Muitas montadoras vieram para o país nesse período. O Brasil crescia sempre acima de 2 dígitos, ano após ano. Isso atraiu muitas empresas aqui para o país. Mas aí veio a realidade, a crise econômica, uma das maiores da história. E de 3,8 em 2016 houve uma queda para 2 milhões, aí houve um crescimento gradual, 2,2 em 2017, 2,5 em 2018 e agora 2,8, com a expectativa da Anfavea, que reúne as montadoras instaladas aqui no país, que haja em 2020, nesse ano, então um volume de vendas superior a 3 milhões de veículos. E o destaque negativo foram as exportações, inclusive elas impactaram para que o país, a produção fosse menor no Brasil, para que as vendas, inclusive, claro, fossem menores. Nós tivemos uma queda de 32% nas exportações, em razão da crise argentina, que é o principal país aqui das exportações, o principal mercado brasileiro. Claro, o setor garante que gostaria de exportar para o mundo inteiro, mas culpa o custo Brasil. O Brasil exporta, infelizmente, impostos, o setor tem dificuldades em reaver, inclusive créditos que são direcionados para exportação. O estado de São Paulo aqui, segundo a Anfavea, concentra 5 bilhões de reais que são aí dinheiro das montadoras, mas que estão em poder do Estado para uma devolução. Eles exportaram e esse crédito está ainda em haver aqui no Estado. A questão da infraestrutura, da competitividade, da carga tributária brasileira, eles garantem que é muito difícil você ocupar outros mercados além da América Latina e alguns nichos, né? Em razão de toda essa situação muito difícil do Brasil. E houve a queda, então, de 32% nas exportações. Na Argentina, não se espera que esse ano haja uma melhora na Argentina e, portanto, essa situação será muito difícil mesmo. Em relação à produção, houve o crescimento de 2,3% em 2019. É claro que o mercado interno respondeu, foi o grande responsável por esse crescimento, e se imagina que possa haver então um novo crescimento também em 2020. O destaque ficou para o retorno aí pesado dos caminhões, 33% de aumento nas vendas, é um sinal de que a economia de fato se recupera, há uma expectativa também de crescimento em 2020, e portanto o setor automotivo consolida uma trajetória de crescimento, mas fica aquele sentimento de que poderia ser muito melhor, claro, e ainda há entraves que não dependem do setor e há uma expectativa de que o governo possa também, né, fazer a sua parte, avançar com as reformas e haja maior credibilidade no país e também há uma expectativa, inclusive, da maior venda de veículos, dado também a maior confiança, os juros em baixa. Então, o cenário hoje é positivo, agora, claro, fica toda essa expectativa de um ano de eleições, que normalmente paralisa as atividades no Congresso. E também, claro, essa questão Estados Unidos e Irã, ela aconteceu na sexta-feira passada, o setor não avalia ainda o que, que isso pode valer. É mais claro que há uma preocupação para 2020 com esses setores.
Exatamente, Marcelo, especialmente com a questão do petróleo, né?
É, sem dúvida, mas ainda nessa conta, nessa avaliação que foi feita pela Anfávia, como isso passou a ocorrer na sexta-feira passada, então há preocupação do que aonde isso pode parar, evidentemente, mas que não há ainda uma contabilização, né? Ainda não, o setor garante que não dá para imaginar onde isso pode parar em relação à crise Irã e Estados Unidos. Em relação à Argentina, claro, a expectativa é de que não haja um crescimento mesmo em relação a esse ano, e o mercado brasileiro, se não houver uma mudança radical, ele vai crescer mais uma vez, Lívia.
Obrigada pelas informações, Marcelo, e um ótimo trabalho. De olho no relógio, agora são 4 horas e 35 minutos e o governo descarta cobrar taxa de quem produzir energia solar. A informação é de Levi Guimarães.
O presidente Jair Bolsonaro descartou qualquer taxação a quem gerar energia solar. Desde 2012, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, isenta donos de casas com painéis solares de encargos, subsídios e tributos pela produção ou pelo consumo de energia. Porém, o órgão, que é autônomo, vem estudando uma revisão dessa medida. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, nos últimos dias, ele esteve com o presidente da ANEEL e também com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, e resolveram que a atividade não vai ser taxada. Os dois representantes do Congresso se comprometeram a aprovar, em regime de urgência, um projeto de lei para taxação zero. Pelas redes sociais, Rodrigo Maia disse concordar 100% com o presidente Jair Bolsonaro e que vão trabalhar juntos no Congresso, se necessário, para novas taxações não acontecerem. Da mesma forma, Davi Alcolumbre afirmou que o compromisso é em defesa do meio ambiente e do cidadão brasileiro. Ele reforçou ser contra a criação de novos impostos. Bolsonaro também destacou a necessidade de expandir as fontes de energia do país.
O Paulo Guedes bem sabe, nos adverte também, mostra que o Brasil cresceu, que nós esperamos no começo de ano, nós vamos ter que ou rezar para que chova mais, ou buscar outra fonte de energia para suprir a demanda com o crescimento da indústria brasileira.
Em nota, distribuidores de energia solar defenderam a taxação. Segundo eles, quando novos usuários deixam de pagar pelo serviço, são os demais que vão arcar com a diferença, por meio do aumento das tarifas. Eles negam que a redução dos incentivos inviabilizaria a geração de energia, pois nos últimos 7 anos, os custos dos sistemas caíram e vão continuar diminuindo. De Brasília, Levi Guimarães.
E a Polícia Civil decretou a prisão do suspeito de ter ateado fogo em um morador de rua na Mooca, na Zona Leste de São Paulo. Quem acompanha o caso e traz as atualizações é o repórter Leonardo Martins. Boa tarde, Leonardo.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos os ouvintes e internautas que nos acompanham. Pois é, a Polícia Civil de São Paulo identificou e pediu a prisão temporária do suspeito de ter ateado fogo em um morador de rua no último domingo, no bairro da Mooca, na Zona Leste de São Paulo. Os policiais estão aí mobilizados pelas ruas procurando por esse suspeito para encontrá-lo e prendê-lo. O delegado Glaucus Vinícius da Silva, do 56º Distrito Policial, deu alguns detalhes da investigação, disse como se deu o reconhecimento desse suspeito, que foi a partir de um apelido, e assim eles estão aí tentando localizá-lo. Vamos ouvir o que disse o delegado.
Nós temos hoje o registro de imagens e já algumas testemunhas informais que nos apontam determinadas características, modo de agir e até de frequentar, de perambular, de andar lá pelo bairro da Mooca. Esses fatos, esses dados, esses fragmentos nos levam a uma determinada pessoa. Todavia, a gente não tem um nome, a gente não tem os dados qualificativos, ou seja, nome, registro dele junto aos órgãos oficiais e os dados do pai, da mãe, onde mora, se de fato é morador de rua ou não. Mas assim, um sujeito, um indivíduo, as características, temos sim.
Pois é, Lívia, o nome do morador de rua que foi incendiado vivo é Carlos Roberto Vieira da Silva. Ele tem 39 anos e chegou a ser internado no Hospital Municipal do Tatuapé, na zona leste da cidade, com 70% do corpo queimado, mas não acabou resistindo aos ferimentos e faleceu na manhã desta segunda-feira. Câmeras de segurança ali da rua, que fica numa esquina entre as ruas Celso de Azevedo Marques com a Etiópia, na Mooca, mostraram um homem de blusão preto, usando roupas pretas, fazendo uma pequena fogueira onde o morador de rua dormia. Logo em seguida, esse homem ali, com o que parece ser um combustível num galão, ateia fogo no Carlos, que estava dormindo no momento em que foi atacado. No local foram apreendidos e encontrados um isqueiro e um galão de gasolina e outros objetos pessoais do morador de rua, que estão sendo aí investigados pela Polícia Civil. O corpo do morador de rua foi encaminhado para Sergipe, sua terra natal, e lá amanhã será velado pelos seus familiares, Lívia.
Leonardo, então a hipótese mais provável é de que tenha sido um homicídio.
Pois é, a investigação da polícia aponta que se trata de um homicídio doloso de dolo eventual, ou seja, quando o suspeito assume o risco de ter matado, o ato dele poderia ter causado uma morte, quando ele assume esse risco. Então está descartado até primeira ordem um crime premeditado. A polícia ainda, as investigações são muito preliminares, né, de um caso que aconteceu na segunda-feira, então as investigações avançam e nós vamos estar acompanhando. O caso é investigado pelo 18º Distrito Policial ali também na região da Mooca e a gente aguarda os desdobramentos dessa investigação, Lívia.
Certamente. Obrigada pelas informações, Leonardo.
Muito obrigado.
Agora são 4h41. Com a China como principal destino, vendas de carne suína brasileira para o exterior aumentam quase 20%. Nani Cox.
Impulsionadas pelo surto de peste suína africana na Ásia, as exportações brasileiras de carne de porco bateram recorde em 2019. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, 750.300 toneladas foram embarcadas, aumento de 16,2% em relação ao ano anterior. Cerca de 10% do total foi vendido durante o mês de dezembro, quando a intensificação da exportação gerou alta no preço das proteínas animais no mercado interno. Neste período, foram embarcadas 76 mil toneladas, o maior volume mensal da história do setor de suínos. Em receitas, as exportações brasileiras de carne de porco geraram US$ 1,597 bilhões. A China, o país mais afetado pelo surto de peste suína, foi o principal destino do produto durante 2019. O gigante asiático foi responsável por 248.080 toneladas, volume 61% superior ao ano anterior.
Centro de detenção provisória do Belém, na zona leste de São Paulo, vai aumentar segurança após fuga de presos. Quem conta isso pra gente é a repórter Letícia Santini.
A Secretaria da Administração Penitenciária vai aumentar a segurança do Centro de Detenção Provisória do Belém, na zona leste da capital, após a fuga de 13 presos no último domingo. Segundo a pasta, alas e unidades de regime semiaberto, obedecendo à legislação brasileira, não dispõem de vigilância armada nem são cercadas por muralha. Os detentos estavam no pátio no horário de visitas e escaparam pulando o alambrado que cerca o local. Em nota, a direção do CDP 2 da Chácara Belém afirmou que irá aumentar o número de funcionários do posto e a altura do alambrado, além de colocar obstáculos nas cercas de arame com o objetivo de impedir as fugas. Ainda segundo a direção, os presos que estavam em regime semiaberto voltarão ao fechado quando recapturados. O Centro de Detenção Provisória do Belém abriga presos que ainda não foram julgados pela Justiça. Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária, o CDP Belém apresenta, atualmente, superpopulação carcerária. De acordo com números divulgados recentemente, a unidade soma cerca de 2.700 presos. Esse número extrapola em 1,6 vezes o total de vagas disponíveis.
Satélites da Administração Nacional dos Estados Unidos identificaram imagens da fumaça dos incêndios ocorridos na Austrália. Nesta segunda-feira, elas cruzaram o Oceano Pacífico e chegaram ao Chile, a parte do Chile e Argentina. De acordo com o Instituto Climatempo, a chegada da coluna de fumaça não vai afetar o regime de chuva ou a temperatura da região. No entanto, causará um efeito que pode deixar o céu mais avermelhado durante o pôr do sol. Especialistas indicam que a contaminação deve chegar ao Rio Grande do Sul ainda nesta terça-feira. Agora, 4h45, passados 5 anos do atentado, a revista Charlie Hebdo ainda é alvo de ameaças. Renan Porto.
5 anos depois do ataque à sede da revista satírica Charlie Hebdo, os cartunistas continuam recebendo ameaças. No dia 7 de janeiro de 2015, o atentado brutal inflamou o debate sobre liberdade de expressão pelo mundo. Dois irmãos islâmicos armados invadiram a redação do Charlie Hebdo, em Paris, mataram 12 pessoas a tiros e deixaram outras 11 feridas. Entre os mortos estavam alguns dos mais renomados cartunistas do mundo, entre eles Wolinski, Honoré e Tinhus, além do diretor de redação, Charb. Na época, o veículo vinha sendo ameaçado por conta das charges que publicava semanalmente, que continham muitas vezes sátiras das religiões, algumas consideradas ofensivas por críticos. Durante o atentado, os irmãos Said e Sherif Kouachi gritavam que o objetivo era vingar o profeta, se referindo a Maomé, um dos principais alvos do Charlie Hebdo. Os dois foram mortos horas depois pela polícia. O episódio gerou comoção. Uma semana após o ataque, uma marcha reuniu 1 milhão de pessoas na capital francesa, entre as quais dezenas de chefes de Estado. O lema Je suis Charlie, somos todos Charlie, surgiu ali e se transformou em um grito contra a censura. O cartunista Pierrick Juin passou a trabalhar para o Charlie Hebdo meses após o atentado e entende que o trabalho humorístico é cada vez menos tolerado. Ele confessa que sente medo das ameaças, mas nega a possibilidade de abandonar o projeto.
L'envie de travailler à Charlie était beaucoup plus forte que...
Meu desejo de trabalhar no Charlie Hebdo é muito maior do que o medo. Eu estou interessado em viver de acordo com os meus princípios. Isso é muito maior do que o medo ou ficar imaginando o pior.
Que la peur, que le fait d'imaginer le pire, quoi.
O advogado de Charlie Hebdo, Richard Malka, afirma que até hoje o veículo combate nos tribunais uma série de ameaças que recebe pela internet. Para ele, o melhor que o Charlie Hebdo pode fazer é simplesmente não desistir.
O Charlie Hebdo não tem medo, mas eles não podem ficar sozinhos nessa batalha. Quem tem a coragem de criticar a religião hoje em dia? Quem tem a coragem de criticar o Islã? Ninguém. As pessoas têm medo.
5 anos depois, no entanto, o medo ainda é grande, afirma o relator da ONU para a liberdade de religião e crença, Ahmed Shahid.
Nós vemos cada vez mais as pessoas se autocensurando. Elas estão obedecendo à ideia de que é preciso dar um passo atrás em declarações que podem ofender o sistema religioso. Isso significa que aqueles que atacaram Charlie Hebdo venceram.
Meses depois do atentado no Charlie Hebdo, o terror voltaria a abalar a França. Em novembro de 2015, homens fortemente armados mataram 130 pessoas na boate Bataclan, na mesma Paris, deixando feridas e perguntas até hoje em aberto.
E no mesmo dia em que começou o julgamento de Harvey Weinstein, surgiram mais duas denúncias contra o ex-produtor de Hollywood. Quem conta pra gente é a Camila Yunis.
Nesta segunda-feira, teve início em Nova York o julgamento do ex-produtor norte-americano Harvey Weinstein, que é acusado de crimes sexuais. Segundo promotores, pouco tempo antes de iniciar o processo judicial, Harvey foi indiciado também em Los Angeles por mais duas agressões sexuais. O ex-produtor de cinema, de 67 anos, chegou para o julgamento utilizando um andador, o que muitos disseram ser apenas encenação por parte dele. A primeira denúncia de assédio sexual surgiu em 2017 e logo em seguida começou uma série de acusações por parte de atrizes e várias outras mulheres que alegaram terem sido vítimas de Weinstein. Essa avalanche de denúncias deu início aos movimentos Me Too e Time's Up, que intensificaram as acusações de assédio contra homens poderosos. Até agora, Harvey Weinstein já tem mais de 80 denúncias por abuso sexual e estupro praticados ao longo de cerca de 40 anos. O produtor, que se declara inocente de todas as acusações, foi expulso da Academia Internacional de Cinema e também da própria empresa, a Weinstein Company. Nesta segunda-feira, a porta do tribunal do julgamento esteve repleta de pessoas, principalmente mulheres, que exibiam cartazes com frases como "Escutem as sobreviventes", exigindo justiça. A atriz Rosanna Arquette, que relatou ter sido violentada por ele, fez um discurso mencionando o movimento Time's Up. Ela disse que neste início de ano de uma nova década, o tempo para assédio sexual, para culpabilizar as vítimas e para desculpas vazias acabou.
Time's up on sexual harassment in all workplaces.
A advogada de Harvey Weinstein também pediu justiça e lembrou que, no país, todos são inocentes até que se prove o contrário.
In this great country, you are innocent until proven guilty.
Segundo a imprensa norte-americana, a sentença de Weinstein deve sair só em março. Se for considerado culpado, o produtor que recebeu um Oscar pelo filme Shakespeare Apaixonado pode ser condenado à prisão perpétua.
Sobre o julgamento de Harvey Weinstein, nesta terça-feira, o juiz James Burke ameaçou revogar a fiança e prender o ex-produtor de cinema depois de flagrá-lo usando o celular durante a sessão do júri nesta terça-feira. Depois de advertir Weinstein, o juiz decidiu não prendê-lo, mas alertou que o ex-produtor não terá outra chance. Agora são 4h50. Com novas regras na Previdência, pedidos de aposentadoria ficam parados à espera de adaptação de sistema. O INSS informou que há uma força-tarefa tentando normalizar a situação e não deu prazo para o pagamento do benefício. Ainda de acordo com o Instituto, todos os sistemas de concessão de benefícios da Previdência Social estão tendo que ser ajustados às novas regras, já que nenhum cálculo ou definição de valores de benefícios concedidos são feitos de forma manual pelos servidores. Santa Casa realiza a primeira captação múltipla de órgãos do ano em Votuporanga, no interior de São Paulo. Este é um assunto para Alexandre Pitoli. Boa tarde, Alexandre.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para você que acompanha esta edição do Jovem Pan Agora. Lívia, o momento da opção da doação de órgãos após o falecimento de um ente querido é um momento muito difícil para qualquer família. Por isso, essa conversa pode acontecer em vida, quando o doador pode e deve se manifestar, mostrando seu interesse em participar deste ato de caridade, de solidariedade. A Santa Casa de Votuporanga, cidade do noroeste do estado de São Paulo, captou os primeiros órgãos de 2020 no último domingo, Lívia. Foram dois rins de uma pessoa que morreu no local. O hospital começou a captação em 2012. Somente em 2019 foram 115 córneas, 8 rins, 3 fígados e 2 válvulas cardíacas. Os dois rins captados no último domingo foram levados para o Hospital de Base de São José do Rio Preto e as pessoas já receberam os rins desta doação. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan.
O Podemos expulsou o deputado Marco Feliciano por infidelidade partidária. Este é um assunto para o Marcelo Matos.
Executiva Nacional do Podemos expulsa o deputado Marco Feliciano por infidelidade partidária.
O vice-líder do governo no Congresso Nacional acusa Covas Neto e Álvaro Dias de pensar em projetos pessoais em detrimento dos interesses do Brasil. Após reunião em São Paulo, a cúpula da legenda entendeu que o parlamentar agiu contra as diretrizes do partido. Em 2019, na campanha eleitoral, ele apoiou Jair Bolsonaro à presidência, mas o Podemos tinha um candidato, o senador Álvaro Dias. Os dirigentes também concluíram que, após a eleição, Feliciano seguiu em desacordo com a sigla. A expulsão já havia sido decidida pela Executiva Estadual em dezembro e, após a conclusão da Nacional, não cabe recurso. Mas a decisão do partido não implica na perda do mandato de deputado. Numa nota, o vice-líder do governo no Congresso Nacional afirma: "Fui expulso por infidelidade partidária por fazer campanha para o presidente Bolsonaro. Qualquer outro motivo é fake news." O parlamentar eleito por São Paulo garante que integrantes do Podemos tentaram evitar a sua saída, mas não havia mais clima. Dado o desgaste com o vereador Covas Neto, presidente estadual da sigla, e o senador Álvaro Dias, Feliciano alega que ambos pensam apenas em seus projetos pessoais e eleitoreiros, em detrimento dos interesses do Brasil e de São Paulo, e é motivo de orgulho ser expulso do Podemos por defender o presidente Bolsonaro.
A assessoria de comunicação do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, informou nesta terça-feira que ele foi submetido a uma cirurgia para retirada de catarata. Segundo a vice-presidência, a cirurgia transcorreu sem intercorrências. Na nota divulgada à imprensa, a assessoria não informou quando Mourão voltará a trabalhar. Agora são 4 horas e 54 minutos e o Jovem Pan agora chega ao fim. Em seguida, você acompanha o 3 em 1. Lembrando que o nosso jornal vai de segunda a quinta-feira. Então, eu te espero amanhã, quarta-feira, às 4 da tarde, aqui no canal da Jovem Pan News no YouTube. Até mais.
Jovem Pan, agora.
Só quero ter saúde, amor. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site jp.com.br/podcasts.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana.
Investigações da Polícia Civil apontam.
Um novo incêndio florestal fez com que milhares.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue.
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
eles estão. E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais.